Essa é a SBS em português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Olá, boa tarde. Está começando o programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Na sua companhia, Fernando Vives, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo Gadigal. Infelizmente, o assunto principal hoje é o atentado de Bondi, que até agora vitimou 16 pessoas e deixou quase 40 feridas. Conversamos com duas brasileiras que presenciaram o atentado de diferentes ângulos. Júlia Nodi passeava pela praia quando os disparos começaram. Luena Vettorazzo colocava seu filho na cadeirinha do carro quando avistou os atiradores na ponte sobre o estacionamento da praia. Vamos ouvir as histórias delas. A discussão agora no país é se as leis que restringem armamentos são suficientes ou se mudanças são necessárias. E também falaremos sobre o herói sírio-australiano Ahmed al-Ahmed, que desarmou um dos assassinos e evitou mais mortes. Também falaremos sobre a nova lei de nacionalidade em Portugal, sobre o boom de carros elétricos no Brasil e o novo vírus da gripe que está a se espalhar pelo mundo. É este o cardápio desta próxima hora, mas começaremos com o noticiário do dia com Joana Pereira. Os destaques do noticiário desta quarta-feira na sua companhia, Joana Pereira.
Olá, Fernando, e olá também a si que nos ouve agora. Vamos então aos destaques desta quarta-feira, 17 de dezembro. As homenagens às vítimas do massacre de Bondi continuam à medida que se iniciam os funerais. Grupos judeus apelam ao primeiro-ministro que não esqueça o combate ao antissemitismo numa altura em que avançam reformas significativas às leis sobre armas de fogo da Austrália em vigor há várias décadas. O ministro das Finanças, Jim Chalmers, vai revelar uma melhoria de 5,4 mil milhões de dólares no orçamento federal deste ano fiscal, apesar de o déficit atingir o seu pior nível dos últimos 5 anos. Estas e outras notícias já de seguida. As homenagens às vítimas do massacre de Bondi continuam à medida que se iniciam os funerais. O número de mortos inclui 15 civis e um dos dois homens armados. Matilda, de 10 anos, é a vítima mais jovem e participava na celebração de Hanukkah com a família quando foi morta. Em comunicado, a sua escola afirmou que Matilda será recordada com amor, luto e profunda tristeza. Numa vigília realizada na noite de ontem, 16 de dezembro, os pais prestaram-lhe homenagem, com o pai a explicar que o nome Matilda foi escolhido para refletir e celebrar a nova vida da Austrália depois de terem emigrado na Ucrânia.
Matilda was my first born in Australia and I thought that Matilda is the most Australian name that could ever exist.
Grupos judeus apelam ao primeiro-ministro que não esqueça o combate ao antissemitismo numa altura em que avançam reformas significativas às leis sobre armas de fogo da Austrália em vigor há várias décadas. Em resposta ao ataque em Bondi Beach, os governos estaduais e territoriais ponderam agora o reforço das restrições às licenças de armas, bem como a proibição da posse de armas de fogo por não-cidadãos. Daniel Agian, presidente do Conselho Executivo da Judiaria Australiana, afirma que os líderes políticos não devem esquecer as mudanças culturais necessárias para combater o ódio contra os judeus. O governo federal disse estar a preparar um plano detalhado para combater o antissemitismo. Julian Leeser, deputado da linha da frente do Partido Liberal e membro da comunidade judaica, disse à ABC que é urgente uma resposta do governo ao antissemitismo e acrescentou: a coligação criou um grupo de trabalho dedicado ao tema, pelo que está já a fazer a sua parte.
This task force is really about looking at three things. Firstly, ensuring that we're continually engaging with the Jewish community to make sure that we are representing their views properly and to put pressure on the government to implement the recommendations of the Segal report in full. And thirdly, to deal with issues around counter-terrorism and the joining up of our agencies at the state and federal level.
O ministro das Finanças, Jim Chalmers, vai revelar uma melhoria de 5,4 mil milhões de dólares no orçamento federal deste ano fiscal, apesar de o déficit estar no máximo dos últimos 5 anos. Jim Chalmers deverá destacar a gestão económica do governo ao apresentar hoje, 17 de dezembro, a atualização orçamental de meio do ano. Na atualização de meio do ano passado, o impacto total das decisões políticas nas projeções a médio prazo resultou numa deterioração de 17,5 mil milhões de dólares no saldo orçamental. Chalmers afirma que o déficit orçamental do atual ano fiscal, estimado em 36,8 mil milhões de dólares, deverá ser 5,4 mil milhões mais baixo do que o cenário orçamental pré-eleitoral. Nuno Loureiro, físico português que dirigia um laboratório no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, foi morto a tiro em Boston. De acordo com as autoridades locais, Nuno Loureiro foi atingido por 4 balas na noite desta segunda-feira, 15 de dezembro, à porta de casa em Brookline. Foi ainda levado para o hospital de Boston, mas não resistiu aos ferimentos. As autoridades norte-americanas estão a investigar o caso como um homicídio. A morte de Nuno Loureiro foi anunciada pelo ministro português dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Natural de Viseu, Nuno tinha 47 anos, era casado e pai de 3 filhas. Era, além disso, diretor do Centro de Ciência do Plasma e Fusão do Instituto de Tecnologia de Massachusetts desde maio de 2024 e antigo aluno do Instituto Superior Técnico. Nos Estados Unidos, recebeu em 2017 o Prémio Carreira da Fundação Nacional de Ciência e, este ano, o Prémio Presidencial de Início de Carreira para Cientistas e Engenheiros, concedido em janeiro pelo então presidente Joe Biden. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte, destacando não só a dedicação do cientista à investigação, mas também o legado que deixa. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal do Brasil condenou por unanimidade 5 arguídos do chamado Núcleo 2 da trama golpista. O delegado Fernando de Sousa Oliveira foi absolvido de todas as acusações, enquanto os restantes 5 arguídos foram considerados culpados de integrar uma organização criminosa destinada a manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder após a derrota eleitoral de 2022. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, condenou 4 dos arguídos por todos os crimes imputados, incluindo golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e danos ao património público.
Condena os réus Felipe Garcia Martins Pereira, Marcelo Costa Câmara, Mário Fernandes e Silvinei Vasques pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado nos exatos termos imputados na denúncia pela Procuradoria-Geral da República.
Marília Ferreira de Alencar foi condenada por organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. As penas variam entre 8 anos e meio e 26 anos e meio de prisão, todas em regime inicial fechado. Além das penas de prisão, o Tribunal determinou o pagamento solidário de 30 milhões de reais por danos coletivos, a perda de cargos públicos, a suspensão de direitos políticos e a inelegibilidade dos condenados.
SBS em português no telefone, online e no rádio.
Era para ter sido um domingo típico de verão de sol na praia de Bondi, em Sydney. Muitos banhistas locais e turistas aproveitaram a temperatura em torno dos 23 graus ao entardecer, enquanto uma celebração do Hanukkah, ou Chanukkah, o Festival das Luzes judaico, acontecia no gramado antes da praia. Foi quando dois atiradores armados com rifles atiraram contra a confraternização e transformaram a tarde da praia no segundo maior atentado da história da Austrália. Até a conclusão desta matéria, nesta segunda-feira, são 15 mortos confirmados, entre os quais uma menina de 10 anos e 42 pessoas internadas com ferimentos de vários níveis. Os dois acusados de serem os atiradores foram identificados como pai e filho. O pai, Sajid Akram, tinha 50 anos de idade e foi morto no local. O filho, Navid Akram, de 24, está no hospital. Segundo a ABC, o pai, Sajid, veio para o país como estudante nos anos 90. Navid nasceu na Austrália e vinha sendo monitorado pela AGIO, a Agência de Inteligência Australiana, desde 2019 por apresentar indícios de intenção de cometer crimes graves. Ainda há muitas perguntas sem respostas e as polícias de Nova Gales do Sul e a Federal investigam o atentado com força máxima. A SBS segue na cobertura para entender o que aconteceu. A região de Bondi é uma das preferidas da comunidade brasileira na Austrália. Ouvir português é comum na região chamada de Bondi de Janeiro. E vários brasileiros testemunharam o horror que foi o atentado à arma em um país que não está acostumado a isso. A SBS em português ouviu duas brasileiras que estavam no local próximas da festa judaica. A paulista Júlia Nodi, de 38 anos, trabalha com faxina e estuda assistência social. Neste domingo, passeava sozinha e sentiu um cansaço repentino que a impediu de chegar até os food trucks onde a festa acontecia. Ela descansava quando os tiros começaram e conta ter consolado um homem em estado de choque que lhe indicou ter um familiar atingido por tiros. Já a arquiteta capixaba Luenda Vettorazzo, de 41 anos, participava com o parceiro e o filho de um ano de uma festa no gramado, por volta de 50 metros de onde a festa judaica foi montada. Estava no estacionamento da praia quando, às 7 horas da noite, depois de colocar o filho na cadeirinha no carro, ouviu tiros e viu os atiradores, um deles acima da ponte de pedestres. Elas contam aqui o que testemunharam. Começamos com Júlia Nodi.
Eu tinha ido de manhã, eu fui na igreja, aí eu tinha programado de ir estudar, né? E aí eu falei, eu não vou estudar hoje no domingo, eu ia na faculdade. Eu falei, vou lá em Bondi hoje. Deu, assim, uma vontade de ir, eu fui lá em Bondi. E aí eu tava andando, caminhando pela praia, e aí eu senti vontade de entrar naquela área onde tava os food truck. Eu não sei porque eu senti muito cansaço na hora de entrar. E eu tava na frente, eu até imaginei, pensei assim, ué, por que eu tô sentindo preguiça de ir lá? Tá na minha frente. Aí eu andei mais um pouquinho e sentei mais pra frente e fiquei olhando pro lugar, né? E pensando em ir lá.
Pô, onde tava os food trucks é na parte do gramado onde houve o tiroteio?
Isso. Eu estava ali, andando ali na frente, né, na praia, bem ali onde tem o caminho do pessoal. Parei lá na frente e pensei em entrar. Só que eu não sei porque eu senti alguma coisa, preguiça. Eu nunca tive isso, até achei estranho. Parei, fiquei pensando, falei, nossa, eu tô com preguiça de entrar dentro do lugar que tá na minha frente. E aí eu andei um pouquinho mais pra frente, eu andei bem devagarzinho, olhando. Aí eu sentei um pouquinho mais pra frente e fiquei olhando pra lá, falei, eu vou entrar lá daqui a pouco, vou ver o que tem pra comer. E aí, nisso, que é alguns minutinhos sentada, e começou um tiroteio. E como eu sou do Brasil, eu comecei a escutar o tiroteio, vinha muito, muito tiro. Eu falei, meu Deus, isso é tiro. Aí o pessoal, todo mundo já parou, tava muito cheia a praia. E aí o que eu fiz? Eu levantei de onde eu estava sentada e corri ali para trás da onde tem o muro, né? Ali do estacionamento. E ali eu fiquei prestando atenção de onde que estava vindo os tiros, porque eu não poderia correr aonde estava vindo o tiro, né? Então eu abaixei, fiquei atrás do muro e fiquei ouvindo de onde estava vindo os tiros. E eu ouvia que atrás de mim, em algum lugar em cima do muro, estava vindo alguma coisa dali, que eu escutava bem alto, e outros de outros lugares, do outro lado. Eu falei, então tá vindo daquele lado. Aí eu já corri por detrás do muro, fui agachada, até eu entrar em segurança, e aí eu comecei a filmar depois, quando eu senti que eu estava já em segurança.
Quando você sentiu insegurança, você foi para onde?
Praia, eu fui pro lado contrário. Onde estava acontecendo o tiro ali, era naquela parte ali onde tem os food truck. Eu fui aonde o muro começa a ficar mais alto ali, sabe, do estacionamento de Bondi. Eu corri para aquele lado.
Você viu os atiradores ou você só ouviu os tiros?
Eu não consegui ver, porque na hora que eu ouvi os tiros, eu já sabia que era tiro. E aí a minha primeira reação foi, quando você vê tiro, você escuta tiro, você tem que abaixar, né? Então a primeira reação foi levantar do banco, abaixar e correr atrás do muro. Eu não vi o que que aconteceu na hora, e depois eu voltei lá para ver o que tinha acontecido. Eu voltei lá na cena e eu vi bastante gente morta. Eu vi bastante gente lá. Acabei ficando muito nervosa. Eu até abracei um cara, não conseguia respirar. E eu perguntei: "Are you okay?" E ele falou que não, ele não conseguia falar. E ele falou que a família dele, alguém da família dele tinha sido. Ele só apontou para a cabeça dele com um sinal de arma e fez como se alguém tivesse atirado na cabeça de alguém da família dele. E aí eu abracei ele: "I'm so sorry." Eu falei para ele, né? Abracei ele, mas ele não conseguia respirar, ele estava muito mal, ele estava com o peito todo sujo de grama, sem camiseta, que eu acho que ele correu e tentou falar que tentaram atirar nele também. Ele estava muito mal. E eu comecei a passar muito mal também. Eu comecei a ficar com dor de cabeça e tremer, e começou a me dar falta de ar. E por fim a polícia começou a fechar tudo a área, e meu carro estava dentro do estacionamento. Então eu tinha que tirar meu carro de lá, e eu acabei ficando lá até 10 horas da noite. Porque eu não conseguia tirar meu carro do lugar. Fiquei muito nervosa, muito nervosa. E eu passei muito mal depois, né?
Eu imagino. Isso foi, era por volta das 7. Você, nesse período que você
Isso.
saiu de lá, depois das 10 da noite, o que você ficou fazendo ali?
Eu voltei e olhei e eu vi as pessoas. E aí eu abracei algumas pessoas que eu via. E eu voltei pro meu carro. Eu fiquei dentro do meu carro. Comecei a ficar mal. E aí eu não conseguia sair com o meu carro. E aí eu fui ficando até que a polícia bateu na porta, no vidro do meu carro, e perguntou se eu estava bem, que estava vendo que eu estava lá fazia muito tempo. Eu falei que eu estava bem, mas eu não conseguia sair, que eu estava com muita dor de cabeça, eu não conseguia dirigir. Aí a polícia só pediu, falou que ia abrir para mim, na parte que estava fechado, né, com carros de polícia, e para mim parar um pouco mais para frente, que ia ser lockdown, porque parece que tinha um suspeita de bomba lá em algum lugar.
Depois disso, você foi para casa e me conta como foram essas horas depois, assim, de você chegar em casa com isso na
Então, na
cabeça.
verdade, sim, quando eu saí de lá, eu não consegui sair. Eu estava com minhas pernas um pouco dormente, eu não sei explicar. Não estava me sentindo muito bem,
Em choque.
tanto do estômago quanto as pernas. E aí eu parei num posto de gasolina, e lá no posto eu comecei a falar com as meninas do grupo. Falei: "Gente", comecei a conversar falando o que aconteceu, e as meninas começaram a me dar suporte, me oferecendo, se precisava, que alguém precisasse que dirigisse meu carro para me levar para casa. Só que aí estava em lockdown, eles não conseguiam ir até lá. Eu falei para as meninas, eu falei: "Gente, eu vou comprar uma água, alguma coisa, e se eu me sentir bem, eu dirijo até em casa." Aí eu comprei uma água, uma coca, fiquei de pé um pouquinho fora, respirei. Aí conversei com algumas pessoas ali fora, aí eu me senti um pouco melhor. Aí eu acabei compartilhando a minha localização em tempo real com as meninas. Eu falei: "Pessoal, só para vocês saberem que eu tô bem, né, que eu vou dirigir para casa em segurança, eu vou compartilhar a minha localização em tempo real até eu chegar em casa." Aí eu cheguei em casa, eu deitei, eu não conseguia dormir, eu fiquei me sentindo realmente muito mal. Eu acordei várias vezes à noite, assustada, mas eu tô bem, né? Eu tô grata por não ter me acertado, né? Por eu estar viva, eu tô grata, mas foi um livramento. E até aquele cansaço que eu senti de ir lá, acredito que já foi um livramento também.
Luenda Vettorazzo afirma ter achado de cara que o barulho dos tiros fossem fogos, mas rapidamente entendeu o que se passava ao avistar os atiradores. Ela conta aqui o que presenciou na praia de Bondi neste domingo.
A gente mora ali perto, mas a gente vai com muita frequência, né, ali para Bondi Beach, como todo mundo. Inclusive, semana passada a gente comemorou o aniversário do jazz exatamente naquele gramado onde foi o tiroteio.
E me diga então, você ontem estava na praia, me conta exatamente qual era o seu programa então, e o que aconteceu.
Foi o aniversário de uma amiga nossa. E ela chamou a gente para ir para a praia, mas a gente não estava na praia, a gente estava no gramado mesmo. E a gente chegou lá por volta das 2 horas da tarde, estávamos eu, o meu marido com o meu filho e mais 4 amigas. A gente sentou no gramado, a gente não sabia que ia ter um evento lá. E aí quando foi lá para umas 4 horas da tarde, eles começaram a colocar cercas, né, para fechar para o evento e a gente... ficou ali, né? Eles colocaram, a gente estava do lado de fora da cerca, mas a gente estava do lado da cerca, tinha uma mesa, né, ali. E aí a gente viu, enfim, o evento começar, estava cheio de criança, né? Quando foi umas 6h20, a gente decidiu ir embora, pegamos as nossas coisas, as minhas amigas foram ali, desceram a muretinha, porque como a gente estava no gramado, elas desceram a muretinha para ficar ali na calçada esperando o Uber. E eu fui pro meu carro estava parado atrás do gramado, né? Tem um estacionamento ali onde tem a ponte, onde estavam os atiradores. A gente estava ali colocando as coisas dentro do carro, o Jazz já estava na cadeirinha dentro do carro, a gente tem uma van. Foi quando eu ouvi o primeiro disparo e logo em seguida o segundo, e eu olhei pro lado, a gente achou que era fogos, ou então uma bombinha, alguma coisa assim. E aí depois veio mais uma sequência de tiro e quando eu olhei para o lado eu já vi as pessoas correndo do gramado. Eu estava parada na frente do carro. Quando eu olhei para frente, eu vi os atiradores na ponte. Aí que eu entendi que era realmente tiro e aí eu olhei para o meu marido e falei, eles estão na ponte. Aí ele me puxou para trás do carro, porque eu estava na frente do carro, né? Ele me puxou para trás do carro... E eu olhei, meu filho estava dentro do carro, eu não ia ter tempo de tirar ele da cadeirinha para poder esconder ele atrás do carro comigo. Eu olhei para o meu marido e falei, a gente vai ter que ir embora, eu não tenho como tirar ele, né? Eu olhei para o Jazz, eu vi o Jazz e os atiradores no fundo. Aí o meu marido entrou no carro, eu entrei no carro e a gente saiu. A gente saiu dirigindo e ouvindo os tiros atrás da gente, assim. E aí a gente foi buzinando. Tentando parar os ônibus ou carros que estavam descendo, avisando que estava tendo, né, o que estava acontecendo e indo para casa ao mesmo tempo, porque a gente só queria chegar em casa, né? E aí liguei para as minhas amigas, porque elas estavam bem na linha de onde eles estavam atirando, porque quando eu olhei para eles, eles estavam na minha reta, mas eles não estavam mirando a gente, né? Eles estavam mirando em direção à praia, a gente estava meio que paralelo a eles, né? Mas foi uma coisa muito surreal, assim, bem chocante, né? Você não imagina que você vai ver uma coisa dessa.
As suas amigas, elas ainda estavam na praia ou já tinham saído?
Não, elas estavam de pé na calçada ali, bem aonde a gente estava antes. Elas não tinham saído e logo que a gente saiu com o carro, eu comecei a ligar para elas e elas estavam correndo. Escutaram os tiros, inclusive escutaram o assovio dos tiros passando perto delas, assim, foi o que elas me contaram depois, né? Mas quando eu liguei, eu consegui falar, elas tinham conseguido se abrigar, elas foram pro Bondi Fish.
Fish é um restaurante?
É um restaurante, fica pro lado de North Bondi, no final da praia. Minha amiga falou, ela falou, no segundo tiro eu já vi que era tiro e todo mundo começou a correr e aí elas começaram a correr e, enfim, foram pro se abrigar no restaurante.
Eu imagino que assim, para você e seu marido, ainda mais com o filho, eu imagino que seja uma situação super aterrorizadora. Como foi o depois? Vocês chegaram na casa de vocês, o que você sentia?
A gente ficou muito chocado, assim, eu falo a verdade, eu não consegui nem, eu não consegui chorar, eu fiquei muito chocada. Eu fiquei meio anestesiada, assim, sabe, e... A cena fica repetindo na sua cabeça, né? Assim, enfim, a gente tem um filho de 1 ano, então a gente chegou em casa, ainda tinha que fazer as coisas, tinha que dar banho, tinha que dar comida, tinha que fazer todas essas coisas, mas com aquela imagem, assim, né? Repetindo, né, a cena, porque é muito rápido, né? Mas quando você lembra, é muito devagar, você lembra dos mínimos detalhes, né? assim, de quando você ouviu o primeiro tiro, quando, o que, que você viu, o que, que você fez, o que, que você pensou. Você pensa muita coisa muito rápido, né? E a gente se olhava e abraçava, sabe? Abraçava nosso filho, pensando, né, nas pessoas lá e o que, que podia estar acontecendo, porque assim, quando a gente chegou em casa ainda não tinha notícia, não tinha nada, né? Então a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não sabia quantas pessoas, mas a gente tinha certeza que muita gente tinha sido ferida, porque quando a gente viu os atiradores, eles estavam apoiados na mureta da ponte, como se eles estivessem assim, num parque de diversão, sabe?
Você então, viu os dois atiradores?
A gente viu os dois atiradores. Quando a gente viu os dois atiradores, um em pé atrás e um pouco mais para frente, apoiado na mureta com essa arma gigante e atirando. Assim, foram muitos tiros, né? Porque a gente saiu e a gente escutava os tiros, né? Era um atrás do outro, assim. Porque passa muita coisa na sua cabeça, mas ao mesmo tempo é tudo muito rápido.
E o momento que você está, assim, depois de um dia na praia, descontraído, né? Quando você está relaxado e, de repente, é um momento super de adrenalina, né? Imagina.
Exato. A gente estava lá, né? Com os amigos, contamos parabéns, deitado no gramado, tomando um sol e vendo as crianças dentro do evento. Tinha muita criança, né? Assim que a gente saiu, a gente pensava, a gente falou, a gente tinha tanta criança, as crianças estavam fazendo fila, né, pra ir, tinha parede de escalada, tinha mulher fazendo bolinha de sabão, enfim, era um evento pra criança, né.
Qual a distância que vocês estavam do local ali, do quadrante do evento?
Olha, eu posso até te mandar uma foto, mais ou menos, de onde eu tava, porque eu até mandei ontem pras meninas, porque elas me perguntaram onde eu tava, mas eu acho que a gente tava, sei lá, uns 50 metros deles. Porque tem aquela pontezinha onde eles estavam, e se você está olhando para dentro do bairro de costas para o mar, né? Se você for olhar para o lado direito daquela pontezinha, tem aquele estacionamento, né? A gente estava mais ou menos na metade do estacionamento, entre a ponte e o final do estacionamento.
E ninguém que você conhece ficou ferido, então não, tá, não tem
não,
nada, todo mundo já
não,
tinha saído
com a
lá.
Graça de Deus, assim, as meninas correram e não tiveram ninguém que eu conheço foi ferido, assim.
É, ainda bem. Que coisa.
Nunca achei que eu fosse viver um negócio desse, sinceramente.
Olá, eu sou o Fernando Vives, estou contigo nesta Hora em Português da SBS, desta quarta-feira. A gente vai seguir ainda no assunto do atentado antissemita de Bondi. Um dos atiradores era dono de 6 armas de fogo, incluindo seus rifles que usou para matar ao menos 16 pessoas até o meio desta quarta-feira. Este é o número oficial até este momento. Um dos atiradores tinha licença de uso recreacional das armas. Uma das principais discussões do país imediatamente após esse atentado foi a possibilidade de passar a ter leis ainda mais restritivas no país, que é referência internacional no controle de armas civis desde o massacre de Port Arthur em 1996. Como são as leis atuais de posse de armas? A reportagem é Deborah Gork, a versão em português é de Joana Pereira.
Ao longo do tempo, a Austrália tem vindo a ser referência a nível mundial no que ao controlo de armas diz respeito. As leis sobre armas de fogo são da responsabilidade dos Estados e Territórios e o Acordo Nacional sobre Armas de Fogo foi introduzido após o massacre de Port Arthur em 1996, com o intuito de uniformizar as regras sobre quem tem permissão para possuir uma arma e porquê. Agora, depois de um indivíduo legalmente habilitado a deter armas de fogo e o respectivo filho terem provocado a morte a pelo menos 16 pessoas num ataque terrorista em Bondi, o Gabinete Nacional considera urgente a implementação de regras ainda mais apertadas no que à posse de armas diz respeito. Inicialmente pensei que fossem foguetes, ninguém está a contar com uma situação destas em Bondi. Quem o diz é Joseph Kaskinski, uma das testemunhas do tiroteio em Bondi, o ataque armado mais mortífero na Austrália em quase 3 décadas. Os alegados 2 responsáveis pelo atentado foram identificados pelo comissário da polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon, como sendo pai e filho. O primeiro-ministro confirma que o homem mais jovem era conhecido da ASIO, Australian Security Intelligence Organization.
The son first came.
O filho chamou pela primeira vez a atenção em outubro de 2019. Foi avaliado por estar associado a outras pessoas, mas acabou por concluir-se que não havia qualquer indicação de ameaça contínua, bem como que não havia o risco de vir a envolver-se em casos de violência. O comissário de Nova Gales do Sul revelou também um detalhe surpreendente sobre o agressor mais velho. O homem mais velho está morto. Foi-me dito que tinha uma licença de armas há cerca de 10 anos. O comissário diz que o homem de 50 anos era membro de um clube de tiro e tinha 6 armas registadas em seu nome. Recolhemos 6 armas no local ontem, bem como na sequência do mandado de busca na morada de Campsie. As perícias às armas vão confirmar esta manhã que as 6 armas estavam licenciadas em nome daquele homem e que foram usadas no ataque em Bondi. As leis sobre armas de fogo são da responsabilidade dos Estados e Territórios na Austrália e funcionam ao abrigo de um quadro coordenado chamado Acordo Nacional sobre Armas de Fogo. Este foi introduzido em 1996, após o massacre de Port Arthur, com o intuito de regular quem pode ter uma arma e porquê. O primeiro-ministro afirma que estas leis têm sido apontadas como um exemplo de sucesso no controlo de armas a nível mundial. É evidente que as leis sobre armas introduzidas pelo governo de Howard fizeram uma grande diferença na Austrália. São motivo de orgulho e foram aprovadas no Parlamento com o apoio de vários partidos. Mas, para alguns especialistas, a tragédia de Bondi veio mostrar que não há espaço para complacência e que há muito por onde melhorar. Em Nova Gales do Sul, os pedidos de licença de armas são tratados pelo Registro de Armas, que esteve sob forte escrutínio após um trágico homicídio-suicídio em 2018, quando um pai separado matou a tiro os seus filhos adolescentes. O inquérito apurou que John Edwards tinha um historial de violência doméstica e de agressões físicas e psicológicas contra as mulheres da sua vida, bem como contra os seus muitos filhos, ao longo de 2 décadas. Contudo, aspectos cruciais do seu passado foram ocultados aos funcionários do registro que lhe concederam uma licença de armas em meados de 2017. Tim Quinn, da Gun Control Australia, refere que nem todas as alterações recomendadas após o inquérito ao caso Edwards foram implementadas e teme que o próprio Acordo Nacional sobre Armas de Fogo tenha vindo a enfraquecer ao longo dos anos. Precisamos de aplicar todas as medidas possíveis, mesmo depois do relatório do médico legista no caso Edwards, continua muito por fazer. Precisamos de reformas na categorização, continua a ser possível obter uma espingarda de repetição manual ou de alavanca na categoria B, supostamente apenas para pessoas que vão caçar. Temos fabricantes e importadores a trazer cada vez mais armas de disparo rápido para o país, que inevitavelmente acabam nas mãos erradas. Estou chocado, horrorizado e profundamente desapontado com o ponto a que a Austrália chegou hoje, tendo em conta os fantásticos 30 anos desde Port Arthur.
I'm shocked and horrid and so disappointed with where Australia is at today, considering what a fantastic 30 years we've had since Port Arthur.
Maya Arguello é especialista em Direito e Criminologia na Universidade de Tecnologia de Swinburne. Maya afirma que as revelações sobre os atiradores vão levantar questões, não só sobre como e por que motivo o pai recebeu a licença, mas também sobre se o historial do filho com a ASIO foi tido em conta.
One of the recommendations.
Uma das recomendações do inquérito Edwards foi precisamente alterar a forma como as armas são classificadas, o que tem impacto direto no registro. Se alguém quiser registar uma arma que se enquadra numa determinada categoria, tem de provar uma razão especial ou um motivo genuíno para possuir esse tipo de arma ou licença. A questão que se coloca é qual foi a razão especial ou requisito no caso do indivíduo que cometeu o ataque em Bondi.
So I guess the question that will be asked was, what is the special reason or what is that requirement for an individual who has committed horrific acts at Bondi?
Entretanto, as autoridades apelam à prudência enquanto a investigação ao tiroteio prossegue. Malenian refere que o registro terá feito o seu melhor para realizar uma avaliação justa e rigorosa e diz também ser demasiado cedo para concluir se houve falhas sistémicas antes da tragédia. Existe legislação que regula a atribuição de licenças de armas de fogo. O que disse até agora, e não irei mais longe nesta fase, é que havia muito pouco conhecimento sobre qualquer um destes homens por parte das autoridades. Foi determinado que a pessoa tinha direito a uma licença de armas. A licença existia há vários anos, sem incidentes, e era regulada. Já Tim Quinn diz que nada disso altera o que aconteceu. O que sabemos é que tinham 6 armas e entraram num espaço público a disparar. A necessidade de alguém ter 6 armas é altamente discutível. Trata-se de espingardas de elevada potência e elevada cadência de tiro. Mesmo tendo em conta o que ainda não sabemos, há claramente muito que o governo pode fazer para melhorar a forma como avaliamos as pessoas, o que permitimos e em que condições.
Aspects that we don't know in mind, there's certainly things that the government can do to improve how we vet people, what we allow, and how they are vetted.
O Premier de Nova Gales do Sul, Chris Minns, afirma que irá apoiar alterações às leis sobre armas no Estado. A resposta curta é que sim. Estamos, de momento, a analisar isso. Outros líderes estaduais indicaram também abertura para regras mais rigorosas, incluindo a primeira-ministra de Vitória, Jacinta Allan. Subscrevo o que foi dito. Creio que será necessário examinar o enquadramento legal. Numa sessão urgente do Gabinete Nacional, foram discutidas leis mais rigorosas e o primeiro-ministro sinalizou estar disposto a liderar uma agenda de mudanças. Incluindo limites ao número de armas que podem ser usadas ou licenciadas por indivíduo, revisões periódicas das licenças, as circunstâncias das pessoas podem mudar. As pessoas podem ser radicalizadas ao longo do tempo, as licenças não devem ser vitalícias. E, claro, garantir que existem os devidos mecanismos de controle.
People can be radicalized over a period of time. Licenses should not be in perpetuity. And checks, of course, making sure that those checks and balances are in place as well.
Em meio à tragédia, surge um herói. O sírio-australiano Ahmed Al-Ahmed foi até um dos atiradores por trás e o desarmou. Ao desarmar um dos assassinos, ele acabou salvando mais vidas. Mas ele acabou tomando 2 tiros do outro atirador e agora se recupera no hospital. É um novo herói nacional da Austrália.
Foi identificado o homem que desarmou um dos atiradores no massacre da praia em Bondi. Em um vídeo que viralizou pelo mundo, Ahmed Al-Ahmed, de 43 anos, aparece correndo em direção ao atirador. Toma sua espingarda e aponta a arma de volta para ele. No ataque à popular praia australiana, 15 pessoas morreram e um dos atiradores também morreu. Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas no ataque ao festival de Hanukkah, que acontecia em Bondi. A polícia identificou os atiradores como pai e filho. O pai morreu e o filho está sob custódia policial no hospital. Ahmed Al-Ahmed, de 43 anos, aparece em um vídeo que viralizou pelo mundo, correndo em direção a um dos atiradores por trás, tomando a espingarda de suas mãos e apontando a arma de volta para ele. Pego de surpresa, o terrorista se dirige para a ponte, onde o outro atirador está localizado, enquanto Ahmed coloca a arma ao lado de uma árvore. Ahmed, que vestia uma camiseta branca, foi baleado 2 vezes no incidente. Estava passando por cirurgia, revelou seu primo, Mustafa. No vídeo, Ahmed aparece com o braço e a mão ensanguentados e é socorrido por outras pessoas próximas ao local do ataque. Mustafa disse ao Canal 7 que Ahmed, pai de 2 filhos e dono de uma frutaria no subúrbio de Sutherland, em Sydney, não tinha experiência com armas de fogo, mas estava apenas passando pelo local quando decidiu intervir. Mustafa disse ao Canal 7 que Ahmed está no hospital e não sabemos exatamente o que está acontecendo lá dentro. Esperamos que ele fique bem. Ele é um herói, sem dúvida.
Still, he's in the hospital, and we don't know exactly what's going in inside. But they said the doctor is okay, and next 2 hours they let us to go in and see Ahmed because he's still inside and he do the operation. But we hope he will be fine. He's a hero, 100%. He's a hero because what we see on the social media, he's like is 100% hero.
To his shoulder?
Yeah, he have 2 shots, one in his arm here and one in his hand.
And have you been able to talk to him today?
No, because I come when I see what's happening, and I come here to see him. But they said it's not allowed to go inside because he have to make operation, whatever. I'm still waiting to see him.
Chris Mintz, premier do estado de Nova Gales do Sul, disse que assistir a Ahmed desarmando o atirador foi a cena mais inacreditável que já viu.
I think it's the most unbelievable scene I've ever seen. A man walking up to a gunman who had fired on the community and single-handedly disarming him, putting his own life at risk to save the lives of countless other people. That man is a genuine hero, and I've got no doubt that there are many, many people alive tonight as a result of his bravery.
O primeiro-ministro Anthony Albanese elogiou as ações dos australianos que correram em direção ao perigo para ajudar os outros.
This was an attack deliberately targeted at the Jewish community on the first day of Hanukkah, which of course should be a joyous celebration. And the Jewish community are hurting today. Today, all Australians wrap our arms around them and say, we stand with you. We will do whatever is necessary to stamp out anti-Semitism. It is a scourge and we will eradicate it together.
Ahmed foi também mencionado pelo presidente americano Donald Trump em sua mensagem de condolências ao povo australiano.
You probably read if, it's been a very, very brave person, actually, who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So very brave person who's right now in the hospital, pretty seriously wounded. So I great respect to that man that did that. But we're here for a different reason. We're here to celebrate Christmas and to celebrate. And I think today we can very say loudly, we celebrate Hanukkah, because that was such a horrible attack. That was a purely anti-Semitic attack.
O choque do atentado antissemita de Bondi varreu o mundo, inclusive em Portugal, que tem vários imigrantes a viver na Austrália, como bem sabemos. O correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos, conta como o país repercutiu o massacre.
É grande em Portugal o choque, o horror pelo massacre na icónica praia de Sydney. O presidente Marcelo Rebelo Sousa, apesar de ainda recuperar de uma cirurgia, interpretou de imediato essa consternação geral, escreveu no site da Presidência da República Portuguesa que, neste momento de grande dor, transmite toda a solidariedade fraterna e sentido de pesar às famílias das vítimas, bem como às autoridades australianas e ao povo da Austrália. O Presidente de Portugal escreve nesta mesma nota que reafirma a sua condenação da violência, especialmente originada pelo ódio, nomeadamente o antissemitismo, o racismo, a xenofobia, a intolerância, que nos lembra, escreve ele, os tempos mais negros da nossa história recente, que atenta contra a dignidade humana e o respeito pelo outro. Todos os principais noticiários nas rádios e televisões abriram com grande destaque sobre esta matança na praia de Bondi. É comentado como está difícil, onde quer que seja no mundo, prevenir que atiradores radicalizados pratiquem terrorismo, como aconteceu agora em Sydney, e como tem acontecido em outros lugares do mundo. É destacado que o governo australiano se prepara para limitar o direito à posse e uso de armas de fogo. Este foco no massacre de Bondi acontece num momento em que há em Portugal grande interesse em acompanhar uma experiência australiana, a experiência de interdição do acesso a redes sociais por parte de menores de 16 anos. É uma prática considerada muito corajosa. Há quem defenda a importância de Portugal adotar legislação semelhante. Para já, há muito interesse no acompanhamento desta experiência australiana.
Ainda em Portugal, o Tribunal Constitucional reprovou pontos de revisão com o nacionalismo extremado da Lei de Nacionalidade, aprovada recentemente no Parlamento, puxada pelo governo Luiz Montenegro. Quem traz as informações é o correspondente da SBS Português em Lisboa, novamente o nosso querido Francisco Sena Santos.
É, Fernando, e ouvinte da SBS, as posições extremadas na política portuguesa de migração e nacionalidade acabam de ser derrotadas pelo conjunto de juízes de um Tribunal Superior, o Tribunal Constitucional de Portugal. Este tribunal declarou a inconstitucionalidade de alguns pontos da recente alteração na Lei da Nacionalidade, alterações em sentido restritivo. Especial destaque na declaração do Tribunal para a norma que previa a retirada da nacionalidade portuguesa como sanção penal. O governo terá agora de reajustar os pontos declarados inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. Em seguida, enviará novamente ao Parlamento para votação apenas esses pontos declarados inconstitucionais. São os seguintes, os pontos reprovados. A perda de nacionalidade como pena acessória em alguns crimes. O impedimento para a obtenção de nacionalidade com base na demonstração de comportamentos que, de forma concludente e ostensiva, rejeitam a adesão à comunidade nacional, às suas instituições representativas e aos símbolos nacionais. Também recusada a norma que previa impedir a nacionalidade de quem haja sido condenado pela prática de crime previsto na legislação portuguesa com pena igual ou superior a 2 anos de prisão. Também rejeitada a norma que impedia a obtenção da nacionalidade nas situações de manifesta fraude. Ainda, a norma que estabelecia que um pedido de nacionalidade só poderia ser apresentado quando todos os requisitos estivessem preenchidos. Deste modo, o Tribunal Constitucional Português cumpriu a sua função constitucional avaliando a conformidade da lei com princípios estruturantes do ordenamento jurídico de Portugal, com o objetivo da igualdade, da dignidade da pessoa humana e a proteção dos direitos fundamentais.
A gente vai agora ouvir a proliferação dos carros elétricos que temos visto aqui na Austrália, que também está começando a acontecer para valer no Brasil. E o domínio, claro, é das empresas chinesas, em especial a BYD e a GWM. Quem conta é Luciana Fraguas, com reportagem da Associated Press.
O Brasil, o sexto maior mercado automotivo do mundo, está vendo um aumento nas vendas de veículos elétricos. E as marcas chinesas estão liderando essa tendência. As vendas de carros elétricos no país mais populoso da América Latina saltaram de 19.310 unidades em 2023 para 61.615 em 2024. Um aumento de 219%, segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Desse total, 81,6% são carros que vieram das marcas chinesas BYW e GWM, informou a associação. Essa mudança ocorre em um contexto de tensão comercial global, especialmente entre os Estados Unidos e a China, que também afetam o mercado de veículos elétricos. Nos últimos anos, os Estados Unidos colocaram tarifas altas sobre veículos elétricos chineses, enquanto as negociações comerciais instáveis entre o Brasil e os Estados Unidos também influenciaram o ambiente de negócios do país. Nesse contexto, o Brasil aprofundou seus laços comerciais com a China, criando oportunidades para as montadoras chinesas expandirem suas operações na maior economia da América Latina. A região tornou-se cada vez mais atraente para os fabricantes chineses, uma tendência que pode ser ainda mais reforçada pelas elevadas tarifas americanas, o tarifaço, de acordo com o analista automotivo Joel Leite.
Acho que a China está vendo uma grande oportunidade na América do Sul para trazer esses carros onde ela não vai ter o problema de taxação que tem nos Estados Unidos. Antigamente o que era exceção, hoje já virou regra aí. Os carros chineses aí de várias marcas e várias novas marcas também, né, já falando que vem para o Brasil em 2026 e 2027, então acho que é uma realidade sem volta já.
O tradicional Salão do Automóvel em São Paulo, realizado no fim de novembro, exibiu a ascensão dos veículos elétricos chineses. Enquanto grandes marcas tradicionais como Volkswagen, Chevrolet e Ford não participaram do evento, as montadoras chinesas dominaram os pavilhões. 9 montadoras chinesas participaram, em comparação com apenas 2 em 2018. Renato Soares, um dos muitos visitantes do salão, disse à agência Associated Press que o setor expandiu por causa da invasão chinesa.
Estou achando sensacional. Os chineses tomaram conta aqui mesmo do evento. Para onde você vai, tem marca chinesa nova e realmente é espetacular.
A GWM, uma importante fabricante chinesa de veículos elétricos em expansão no Brasil, está intensificando seus planos de investimento no país, disse Diego Fernandes, o diretor da GWM Brasil, falou à Associated Press no Salão do Automóvel de São Paulo.
O Brasil é um hub da GWM para toda a América Latina. Esse nosso investimento na fábrica, o objetivo, obviamente, é atender o mercado brasileiro, mas também exportar para toda a região. E a GWM Global tem essa visão como o Brasil como centro do negócio na América Latina.
A temporada de gripe no Hemisfério Norte começou mais cedo do que o esperado e está sendo marcada pela rápida disseminação de uma nova variante do vírus da influenza. Em conversa com jornalistas em Genebra, a chefe da Unidade de Ameaças Respiratórias da Organização Mundial da Saúde, OMS, disse que a agência acompanha com atenção o surgimento e rápida expansão de um novo subclado do vírus, AH3N2. Wang Zheng explicou que a nova variante, denominada J.2.4.1, ou subclado K, foi observada pela primeira vez em agosto na Austrália e Nova Zelândia, e desde então foi detectada em mais de 30 países.
This genetic shift makes a notable evolution in the virus.
Ela ressaltou que os dados epidemiológicos atuais não indicam um aumento na gravidade da doença, embora essa mudança genética represente uma evolução notável do vírus. A especialista enfatizou que a vacinação continua sendo a defesa mais eficaz. Os vírus da gripe estão em constante evolução e é por isso que a composição da vacina é atualizada regularmente. Zhang disse que a OMS monitora essas mudanças, avalia os riscos associados à saúde pública e faz recomendações sobre a composição da vacina 2 vezes por ano. Tudo isso é feito por meio do Sistema Global de Vigilância e Resposta à Influenza, GISRS, em colaboração com especialistas globais. Quando questionada sobre a permanência dos Estados Unidos nessa rede, ela disse que é muito importante que todos os países participem da vigilância, preparação e resposta à gripe e outros vírus respiratórios, porque não se sabe qual será a próxima cepa pandêmica, nem quando ou onde ela surgirá. A especialista afirmou que o tempo entre o surgimento do vírus, sua detecção, caracterização e o desenvolvimento de vacinas faz muita diferença em relação ao número de vidas que podem ser salvas. Em janeiro de 2025, os Estados Unidos anunciaram que vão sair da OMS, uma decisão com efeito a partir de 22 de janeiro de 2026, que gera incertezas sobre a participação do país em diversas iniciativas. A rede do GISRS foi criada em 1952 e inclui centros de controle da gripe em 130 países, além de uma dúzia de laboratórios de referência. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Está chegando ao final o programa em português da SBS desta quarta-feira, 17 de dezembro. Voltamos no próximo domingo. Obrigado por sua companhia. Até lá.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.